Vamos então conhecer as notícias na Rádio Hertz, os títulos das notícias na Rádio Hertz, às 13 horas. Muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Cidadão tomarense acusa os serviços do Estado de não se responsabilizarem por cartão do cidadão danificado nos seus serviços. Aconteceu na Conservatória do Registro Civil de Tomar. Município Nabantino quer explicações do Ministro da Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural sobre denúncias no Convento de Cristo. A Associação Ambientalista tem acompanhado o evoluir das condições do Rio Nabão e pode, entretanto, ter identificado um dos focos de poluição.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo. Vamos ter possibilidade de ocorrência de chuvisco, ainda vento em geral fraco de nordeste, tornando-se moderada forte a partir do meio da tarde, por vezes com rajadas até 55 km/h, vamos ter subida da temperatura. Quanto às máximas previstas, Tomar hoje com máxima de 27 graus, vamos ter também, quanto às capitais de distrito, 27 graus também para Porto Alegre e Santarém de máxima, 28 para Castelo Branco, 25 para Lisboa, 24 para Coimbra e 22 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Há uma hora, tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
A Câmara de Tomar vai pedir explicações ao Ministro da Cultura e à Direção-Geral do Património Cultural em relação às denúncias tornadas públicas por ex e atuais funcionários do Convento de Cristo no programa Sexta, às 9 da RTP1. Recorde-se, por ocasião da rodagem do filme, O Homem que Matou Dom Quixote, houve registro para a destruição de algumas pedras centenárias daquele monumento, para além de árvores cortadas pela raiz, telhas partidas, entre outras situações denunciadas como relacionadas com a bilheteira do convento, em que alguns funcionários são acusados na reportagem de desviar dinheiros públicos, e ainda com a diretora Andréa Galvão, também acusada na referida reportagem de utilizar funcionários de um monumento em horário de trabalho para proveito próprio. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, referiu na reunião de Câmara do Executivo, realizada esta segunda-feira, que a autarquia não pode ficar de braços cruzados perante as referidas denúncias e, por isso, será pedida uma audiência com caráter de urgência ao Ministro da Cultura.
Quer esta Câmara, quer a Assembleia Municipal têm deliberações para uma gestão partilhada do Convento de Cristo, relembrar que, sensivelmente, há um ano, quando o Ministro da Cultura esteve em Tomar, na intervenção que fiz, relembrei as deliberações quer de Câmara, quer da Assembleia, e reforcei que necessitamos de uma gestão partilhada do Convento de Cristo, e, apesar da Câmara nada ter a ver com aquilo que supostamente se passou no Convento de Cristo, não podemos ficar indiferentes. E proponho aos senhores vereadores, não está na ordem de trabalhos, não poderia estar, que façamos, a exemplo do que aconteceu noutras situações, que façamos uma deliberação de Câmara com dois pontos. Primeiro, pedir uma audiência com caráter de urgência ao senhor Ministro da Cultura e, segundo, a abertura de um inquérito interno para a averiguação do que foi relatado no sexta às nove. Obviamente, estamos aqui, estou-vos a colocar neste momento perante esta decisão, é óbvio que qualquer recolha de contributos é bem-vinda, acrescentar aquilo que vamos pedir ao Sr. Ministro. Mas acho que temos o dever, apesar de não termos a gestão partilhada do monumento, apesar de nada termos a ver com o que se passou lá dentro, não podemos ficar indiferente com um património que não é só nosso, mas é da humanidade.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Terreiro, disse concordar com esse pedido de audiência e quis também que fosse direcionado um pedido de explicações igualmente à Direção-Geral do Património Cultural. João Terreiro quer saber quem autorizou a entrada de dezenas de botijas de gás para a realização de uma fogueira, quando o grupo tomarense Fatias de Cabo, por exemplo, foi proibido em tempos de usar simples tochas no convento.
Foi noticiado... E acho que esta interpelação deve ser feita ao IGESPAR, portanto, como Ministro da Agricultura, mas acho que devemos fazer uma interpelação também ao IGESPAR, porque foi noticiado no sexta às nove é que foram utilizadas dezenas de tijas de gás, houve árvores cortadas, portanto, foi o que eu dito naquela reportagem, portanto, tocos tapados com brita, portanto, floreiras sem flores, pedras danificadas e uma fogueira de 20 metros. Tanto mais que o Fatias de Cá foi proibido de usar tochas, como é dito na reportagem, uma vez que era proibido no convento de Cristo usar fogo. Acho que a justificação que o Gespar deu relativamente à fogueira foi que era material pirotécnico, portanto não havia fogo, era uma questão de efeitos. O que é certo é que há relatos que houve uma fogueira de 20 metros em pleno claustro, isto aqui, portanto, compete-nos a nós, portanto, interpelar e saber se é verdade, se é mentira, portanto, porque embora a gestão não é nossa, independentemente da gestão partilhada ou não, porque isto é outro assunto que acho que merece ampla discussão e se calhar deverá haver uma gestão partilhada, mas independentemente de discutirmos a questão da gestão partilhada, acho que esta questão de interpelar desde já, independentemente da notícia ou da reunião que possamos vir a ter com o Ministro da Cultura, interpelar desde já o IGESPAR se é verdade, se é mentira, este conjunto de questões que foram levantadas na reportagem, porque é grave.
Referência ainda para Bruno Graça, vereador da CDU. Este alertou também para as denúncias em torno dos funcionários e da diretora do convento, referindo que tudo terá que ser averiguado, ou seja, o eleito da Coligação Democrática Unitária não pretende que nenhum dos casos relatados seja encoberto devido ao assunto relacionado com as filmagens.
Uma das acusações recai sobre funcionários, trabalhadores do convento. E isso serve para, naturalmente, dar um tom, digamos, a tudo aquilo. É preciso que, efetivamente, seja investigado se há algum problema neste setor, portanto, se há, efetivamente, trabalhadores que estão a ser acusados, sem nomes, de praticar determinado tipo de atos, se são verdade ou se é mentira. Se é mentira, quem o disse publicamente deve ser, sim, castigado. Se é verdade, os prevaricadores devem ser, efetivamente, castigados. Mas não podem ser envolvidos todo o conjunto de trabalhadores que lá está, porque um trabalhador, ou dois trabalhadores, ou três trabalhadores, eventualmente, possa ter feito este ou aquele ato, que seja condenável. Portanto, salvaguardar o bom nome dos trabalhadores do convento deve, naturalmente, ser uma preocupação deste Executivo e, naturalmente, toda a investigação que for feita. Depois, há uma outra questão, que também é lá claramente colocada nesta reportagem e nos comentários que seguem, que é averiguar se, efetivamente, há razões, se são sérias, as acusações de que a diretora se está a servir para o uso próprio das suas competências. Também isso vem misturado no rol de tudo isto. E isto são coisas diferentes, porque tudo isto podia não haver este tipo de acusações e haver o problema da filmagem, do ato da filmagem. E então, é isso, senhor, é o ato da filmagem que estava em causa. Mas neste caso, há outras acusações. E essas acusações não podem ser nem chutadas para o lado, nem podem servir para encobrir, digamos assim, algumas inveracidades que vão, eventualmente estejam aqui todas enroladas.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, alinhou pela mesma necessidade de se apurarem responsabilidades sobre as denúncias tornadas públicas, reforçando que o modelo de gestão partilhada é fundamental para que, em futuros casos, aliás, do género, sejam evitadas situações semelhantes.
A questão da gestão partilhada acho que é fundamental, porque eu acho que, embora isto seja um património mundial, está na nossa terra, eu acho que o modelo de gestão torna isso muito mais evidente do que até agora tinha acontecido. Eu acho que o modelo de gestão destes monumentos deve ser alterado. E acho que as autarquias, os municípios, têm de ter uma posição muito forte nestas situações. Eu acho que, contrariamente ao que se calhar aqueles senhores que tomam estas decisões de uma forma centralizada, ou centralista, como queiram, sem ouvirem mais ninguém, eles é que são os principais responsáveis por isto. Eu acho que o problema começa todo na gestão e de quem decide estas questões. Porque agora vir apurar responsáveis é importante para que as coisas não se repitam e para que quem for responsabilizado, que for responsável, seja, obviamente, tenha essas as consequências que tem que ter.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Ambientalista Água de Tomar, que tem acompanhado o evoluir das condições do rio Nabão por causa de sucessivos episódios de poluição verificados ao longo de vários meses, pode ter identificado a origem de um desses focos de poluição. A informação foi veiculada pelo presidente do ZACUA na reunião de Câmara desta segunda-feira. Américo Costa, que tem estado na etar da Sabacheira quase diariamente, refere que a água que ali sai se encontra limpa, mas alerta para o facto de que há resíduos a ser despejados noutros locais, nomeadamente em lagoas e terrenos vizinhos.
É tarde da Sabacheira. Neste momento, eu tenho monitorizado, dia sim, dia não, está completamente limpa. A ribeira de Ceiça, neste momento, tem água a brilhar. Tem sido limpa. Eles andam lá em obras e isso tudo, mas tem acontecido o seguinte. Andam lá jumpers, ou seja, tratores, a tirar lamas e outros resíduos. E onde é que eles vão despejar isso? Eu já tenho fotografias documentadas de várias lagoas. Não sei se eles pedem lá aos donos dos terrenos. Chegam ali um terreno, despejam as lamas. Ou seja, eu vi 7, 8% de todos os tratores que saem lá. Que eu tenho lá pessoas que me informam quando passam os tratores. Eles contam os tratores. Esses jumpers, são dois jumpers, que estão a trabalhar exclusivamente para a etapa de Ceiça. Ou seja, quando a GNR diz que não vem de Ceiça, agora até tem razão, a Dieter de Ceiça. Porque aquilo vem de jumpers, mas não é aqueles antigos jumpers que iam despejar as fossas, porque esses sempre existiram. E a quantidade de resíduos domésticos, alguns até nem tratados, que é a maior parte, estão a ser despejados noutros sítios. Alguns já eu tenho documentados, tenho fotografias, tenho tudo. Agora, outros, ou são pela calada da noite, eu não posso andar ali àquelas horas da noite, porque eu trabalho, e é só para explicar, porque a senhora no outro dia disse que foi à Ribeira de Ceiça, e muito bem, estava completamente limpa, eu concordo consigo, mas há um ano não estava assim, há um ano estava completamente preto, até animais mortos lá havia. Pronto. E eu tenho a certeza que eu calando-me ou isto ficando coisa, volta tudo exatamente ao mesmo.
Sobre esta questão ainda, a Presidente da Autarquia Nabantina aproveitou para prestar-se alguns esclarecimentos. Anabela Freitas começou por referir que a questão da ETAR não será a única neste processo, havendo já a identificação por parte da GNR de outras situações e responsáveis.
A questão da poluição do rio não se esgota com as descargas da ETAR. Aliás, o senhor ainda agora disse, e bem, que ao longo do rio existem descargas que estão a ser feitas. Aquilo que está a ser feito, e eu partilhei aqui com os senhores vereadores, aquilo que me é possível partilhar publicamente é que a GNR já identificou um conjunto de prevaricadores e que reforçou no local, ao longo do rio, aquilo que são a investigação. Mas também não posso adiantar porque está a decorrer a investigação. E, portanto, é sinal que estamos atentos. Concordo consigo que, quando a pressão é maior por parte da Câmara ou por parte das entidades fiscalizadoras, as coisas aliviam um bocado. Isto é sinal que não podemos aliviar a pressão. E, portanto, devemos continuar sempre com esta pressão, sendo certo que a ETAR de Ceiça não é a única responsável por aquilo que nós vemos depois aqui na cidade, porque é depois aqui na cidade que temos os reflexos. Dizer-lhe ainda também que em relação à Comissão Municipal de Ambiente, aquilo que sei é que já houve já uma primeira reunião e está já marcada uma segunda reunião. E que penso que dividiram por setores, digamos, vão agora falar de uma... A poluição não se esgota só, as questões ambientais não se esgotam só no rio Nabão. Existem outras ribeiras, outras linhas de água, outros cursos de água do nosso concelho que também necessitam de intervenção e que estão neste momento a fazer o levantamento, penso eu, de todas as situações que possam existir para propor ações de resolução dentro daquilo que é possível no caso da Câmara, noutros que a Câmara possa, junto de quem de direito, atuar nessas linhas de água, porque nem todas podem, a Câmara não pode atuar em todas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O candidato do PSD à Câmara Municipal de Tomar, Luís Boa Vida, prometeu no último fim de semana que a seguir ao dia 2 de outubro, se vier a ganhar as eleições autárquicas para a Câmara de Tomar, vai começar a trabalhar no processo de criação de uma praia fluvial na freguesia de São Pedro. Estas declarações foram proferidas no lugar de Fortes, precisamente freguesia de São Pedro, durante a sessão de apresentação da recandidatura de Lourdes Ferromão Fernandes, do PSD, como candidata do partido à Junta de Freguesia de São Pedro. Luís Boa Vida começaria por referir as grandes potencialidades de uma freguesia que é banhada pela Albufeira do Castelo Bode, mas que, até à data, ainda não tem uma praia fluvial.
É uma freguesia com séculos de história e com grandes potencialidades. É isto que, quando nós falamos da freguesia de São Pedro, lembramos da Albufeira do Castelo Bode e de todo o seu potencial que temos para explorar nesta Albufeira. Podemos reconhecer que não temos sabido tirar todo o partido desta Albufeira, nomeadamente ter uma praia fluvial em condições para as pessoas poderem desfrutar e ter ainda mais valor a esta freguesia que a tanto nós nos diz tanto. Temos também em vista, e eu comprometo-me a partir do dia 2 de outubro começar a tratar deste assunto. Queremos fazer aquilo na escola da Portela, a escola onde eu aprendi, pôr em prática o projeto que a freguesia apresentou no orçamento participativo. Vamos avançar com este projeto porque é muito importante, e também com o turismo natureza, que pode ser um dos potenciais a explorar na nossa freguesia. É uma população, é uma freguesia também com um forte trabalho a nível dos idosos. Temos também um forte e trabalho de qualidade a nível dos idosos. O Centro de São Pedro é um dos melhores que temos no concelho e que trabalha em prol dos nossos mais idosos. Temos também alguns exemplos de boa agricultura biológica que temos que potenciar e ajudar. Finalmente, rede viária. Caminho 1119, que é, como sabem, todos conhecem, o caminho que liga a Cabine de São Pedro à estrada do Castelo Bode. Aquele caminho parece, são 1700 metros, que parece que ficaram esquecidos no tempo. A partir de outubro, esta via estruturante vai ser intervencionada. É importante para o concelho, é importante para a freguesia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta segunda-feira foi inaugurada no edifício da Câmara Municipal de Abrantes o Espaço Empresa, um espaço que já alberga o Espaço Cidadão e outros balcões de atendimento situados na Praça Raimundo Soares. Foi inaugurado na presença do Ministro da Economia e do Secretário de Estado da Indústria. O Espaço Empresa recorre-se a um balcão único de atendimento dedicado às empresas e resulta de uma parceria entre várias entidades, a Administração Pública Central, a AMA, o IAPMEI, o AICEP e as autarquias locais e comunidades intermunicipais. Como explicava no final da sessão, em declarações prestadas à ERTS, a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, o novo espaço surge no âmbito do programa Simplex 2016, depois de Abrantes ter sido escolhida como um dos concelhos para realizar este projeto piloto.
O facto de Abrantes ter sido escolhida para projeto piloto, a par de outros municípios, comecei de manhã a acompanhar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em Leiria, no Nerlei, depois em Ancião, também num centro de negócios, e depois aqui em Abrantes, nos serviços da Câmara, no serviço de atendimento. E, portanto, é com grande orgulho que recebemos mais este desafio e que hoje disponibilizamos, em fase piloto, esta iniciativa do Governo no âmbito das medidas do Simplex. Basicamente, a Câmara de Abrantes, desde há muitos anos a esta parte, trabalhou no sentido de criar um balcão único de atendimento, também criou um conjunto de incentivos para podermos estabelecer projetos de relação com o cidadão cada vez mais próximos, com o Centro de Informação Autárquica ao Consumidor, com o posto de atendimento ao cidadão, depois Espaço Cidadão, convertido em Espaço Cidadão, e agora com o Espaço Empresa, que vem acrescentar valor a este nosso balcão único. No fundo, isto tem a ver com a estratégia do município, de política de proximidade, de uma relação cada vez mais próxima, seja ela com atendimento presencial ou com atendimento assistido online ou por telefone, e este desafio que nos foi lançado é, no fundo, de sermos front office também para um conjunto de outros serviços com a administração central, com quem, neste caso, os empresários se têm que relacionar.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Será já a partir desta terça-feira que alguns pontos da cidade de Tomar vão ficar com menos iluminação pública. Este facto vai acontecer até ao próximo dia 18 de junho e tem a ver com a envolvência da Igreja de Santa Maria do Olival, perto da Ponte Nova e ainda Praça da República. Tudo isto porque Tomar irá receber um evento de videomapping que consiste na projeção de vídeos em estruturas de dimensões consideráveis, exemplo do que tem acontecido no Terreiro do Paço, em Lisboa, iniciativa que, por norma, arrasta milhares de pessoas à capital. No caso da cidade do Nabão, serão feitas projeções na Igreja de Santa Maria do Olival, precisamente ainda no edifício da Moagem e na Praça da República, sendo que esta última área será iluminada com projetores da autarquia. E como é um local onde se concentram muitas pessoas, também a Polícia de Segurança Pública irá, por isso, aumentar o número de patrulhas. Fica esta informação aqui no fecho das notícias. Já sabe, vamos voltar à antena da Hertz quando forem 15 horas. A continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.